história se faz dia a dia a cada informação. Para mantê-lo sempre bem informado, a Rádio Difusora do Paraná mobiliza a partir de agora toda a sua equipe de jornalismo para levar até você Frente Ampla de Notícias. Esse é o noticioso que lhe coloca a par dos principais fatos do Brasil e do mundo que fazem a notícia. Política, economia, agricultura, esporte, policial e tudo mais que representa interesse à coletividade regional. Frente Ampla de Notícias.
No ar, Frente Ampla de Notícias desta quinta-feira, 6 de novembro, ano de 2025. E vamos aos principais destaques desta edição. Guilherme Heisen.
Definidos os terceiros colocados do Municipal de Futsal de Base Rondonense. Últimos semifinalistas do Campeonato Municipal de Futebol Suíço de Marechal serão conhecidos hoje. Inter e Grêmio perdem na rodada. Flamengo desperdiça a chance de assumir provisoriamente a liderança do Brasileirão.
Claudinei Domingues. Caso de traição em família gera briga entre irmãos em Marechal Rondon. Homem ameaçado com arma de fogo e disparo em via pública no Higienópolis. Michael Bicker.
Marechal Rondon integra concurso de vídeos para promover o turismo regional. ExpoMei começa amanhã com a participação de mais de 100 expositores. Produtores rurais rondonenses devem se adequar às novas exigências de saneamento.
Regis Guerreiro.
Congresso concluiu a votação do projeto sobre a isenção do imposto de renda. Copagril apoia projeto que prepara adolescentes para o mercado de trabalho.
César Reck.
Jipeiros prometem muita lama, ação e adrenalina no ecoturismo 2025.
Vera Filber.
EMEPAR de Marechal está em busca de doadores do tipo sanguíneo O negativo.
Gladstone Pacheco.
Cercar aguarda autorização para auxiliar Copel na melhora da energia rural. Câmara Federal proíbe desapropriação de terras produtivas para fins de reforma agrária. Presidente da AMS destaca o momento vivido pela suinocultura regional.
E ainda, reunião hoje com moradores nos bairros Augusto 1 e 2 discute regularização fundiária. Governador sanciona a lei que proíbe reconstituição de leite em pó importado no Paraná. Patrulha Maria da Penha será lançada segunda-feira em Marechal Rondon.
Frente Ampla de Notícias.
Frente Ampla de Notícias, quinta-feira, 6 de novembro. Abrindo nossa edição, Adriel Marcelo, homem do tempo e as previsões da meteorologia. Boa tarde, Adriel.
Boa tarde, João Marcos Gomes, ouvintes do Frente Ampla de Notícias. Previsão do tempo, mostrando que hoje nós teremos um céu claro, céu aberto, céu azul e temperatura lá em cima. Já estamos com 28,5 graus, a temperatura registrada pelos termômetros da Rádio Difusora, umidade relativa do ar 57%. Hoje, segundo o CIMEPAR, poderemos alcançar 30 graus. Eu acredito que vai mais, porque está bem calor, tá? Máxima de 30, segundo o CIMEPAR, com a mínima de 18 graus, 28,5 graus, a temperatura registrada agora pelos termômetros da Rádio Difusora. Para amanhã, sexta-feira, o gráfico continua mostrando pancadas de chuva, a probabilidade está acima de 97% para a tarde de amanhã, sexta-feira. Então, segundo o CIMEPAR, de 15 horas, ou seja, das 3 horas da tarde de amanhã, sexta, até as 11 horas da noite, a probabilidade está acima de 90% de termos pancadas de chuva, com a temperatura máxima de 29 para sexta-feira e a mínima de 21. Sábado, domingo e segunda-feira, céu claro, céu aberto em Marechal Cândido Rondon. Então, se tivermos chuva ainda até domingo, vai ser amanhã, sexta-feira, a partir das 3 horas da tarde, segundo o CIMEPAR. Segue contigo, João Marcos Gomes.
Uma prisão em flagrante foi realizada na noite de ontem, em Toledo, após um acidente que envolveu uma motocicleta da Polícia Militar. Situação ocorreu por volta das 20 horas e 30 minutos no Jardim Europa, deixando um policial ferido. Segundo a PM, uma equipe Rocan realizava motopatrulhamento na rua Ari Barroso, quando avistou uma motocicleta trafegando em alta velocidade e fazendo zigue-zague. Na tentativa de abordagem, ocorreu uma colisão entre motocicleta policial, uma BMW F880 GS e uma Yamaha YBR-125. Piloto da Yamaha, ao ser abordado, apresentava claros sinais de embriaguez, com olhos avermelhados, forte odor etílico e fala arrastada. Quando da revista pessoal, ele tentou se desfazer de uma bucha de cocaína. Foi submetido ao teste do etilômetro, que registrou 0,61 miligramas litro, confirmando a embriaguez. Diante dos fatos, recebeu voz de prisão, foi encaminhado delegacia de polícia para as providências cabíveis. Motocicleta apreendida foi recolhida ao pátio do 19º Batalhão de Polícia Militar. Policial de 39 anos, que conduzia a moto da PM, sofreu ferimentos moderados, foi socorrido pelo SIAT e levado ao hospital para atendimento médico. No setor policial rondonense, uma situação curiosa. Pai teria um relacionamento amoroso com a nora. Isto gerou uma briga entre irmãos. Parece novela. Que história é essa, Claudinei Domingues? Boa tarde.
Boa tarde, João Marcos. Boa tarde aos ouvintes do Frente Ampla de Notícias. Então, João, ontem, quarta-feira, 5 de novembro, uma equipe da Polícia Militar de Marechal Cândido Rondon foi acionada em razão de um desentendimento entre irmãos. No local, a solicitante, mãe dos envolvidos, relatou que ambos consumiram bebida alcoólica e, em razão de conflitos familiares, entraram em vias de fato. Na chegada da equipe, um deles havia se evadido e o outro relatou que a convivente do irmão o traiu com o seu pai e que se irritou quando não foi dado atenção para o seu relato. Disse ainda que, posteriormente, o irmão queria lhe agredir e quebrar itens da residência da mãe e que, na tentativa de protegê-la, entraram em vias de fato. Feitas as devidas orientações, a equipe policial retirou-se da casa, porém, momentos mais tarde, foi novamente acionada porque o irmão, que havia se evadido, retornou residência. A mãe relatou que ele continuava agressivo, pulou o muro a fim de novamente agredir o irmão e quebrar itens da casa. Ele foi abordado, recebeu voz de prisão, foi algemado e encaminhado para a 47ª DRP.
Outra ocorrência, Claudinei, ameaça e disparo de arma de fogo em via pública. Onde é que foi isso?
Olha, João Marcos, o relato desta quinta-feira da Polícia Militar de Marechal Cândido Rondon destaca uma situação de ameaça e disparo de arma de fogo em via pública. A situação ocorreu no princípio na madrugada de ontem, no Jardim Genópolis. No local, o solicitante disse que estava na rua quando um segundo elemento se aproximou e o ameaçou. Mostrou um revólver e, inclusive, fez um disparo a esmo, evadindo-se em seguida. Coletados os dados, o boletim de ocorrência foi concluído pela polícia e encaminhado para a 47ª DRP.
E foi marcado para a próxima segunda-feira, dia 10, a partir das 14 horas, na sede da Associação Atlética e Cultural Copagril, em Marechal Cândido Rondon, lançamento da Patrulha Maria da Penha. Carla Escher nos traz informações a respeito. Boa tarde, Carla.
Boa tarde, João Marcos. Além de integrantes da 2ª Companhia da Polícia Militar, responsável pela efetivação dessa nova equipe especializada, o evento contará com a presença de autoridades dos poderes executivo e legislativo do Fórum da Comarca, além de representantes do Conselho Comunitário de Segurança, Conselho da Mulher Rondonense, Sindicato Rural e a Simacar. A iniciativa atende um requerimento de autoria dos vereadores Coronel Wellington e Sargento Spor, o qual foi aprovado por unanimidade em nível da Câmara Municipal. A instituição da Patrulha Maria da Penha visa fortalecer a proteção às mulheres em situação de violência doméstica, especialmente aquelas que possuem medidas protetivas em vigor. Os autores da proposição afirmam que os casos de agressão têm aumentado significativamente, tornando urgente a implementação de um acompanhamento preventivo periódico e ações diretas de fiscalização das medidas judiciais. Em 2023, foram registradas 241 ocorrências de violência contra a mulher no município. No ano passado, foram 237. E nos quatro primeiros meses de 2025, já foram notificados 156 casos. A Patrulha Maria da Penha é composta por equipes especializadas da Polícia Militar que realizam visitas preventivas e pós-delito, com base em boletins de ocorrência ou denúncias anônimas. Além do contato com vítimas e autores, o programa também promove palestras e participa de redes de proteção. O objetivo é reforçar a segurança das mulheres e garantir um suporte mais eficiente às vítimas de violência doméstica. O evento é aberto ao público, mas os interessados deverão confirmar presença até sexta-feira, dia 7, com a Tatiana, no Sindicato Rural de Marechal Cândido Rondon, ou pelo telefone 45 99935-3157.
A doação de sangue é um gesto simples, mas pode salvar vidas. E Marechal Cândido Rondon conta com um local próprio para receber doadores. Quem traz mais informações é a repórter Vera Filber. Boa tarde, Vera.
Boa tarde, João. Boa tarde, ouvintes. É isso mesmo, João. Doar sangue ficou muito mais fácil para os rondonenses. Desde o ano passado, o município conta com um centro de coleta chamado EMEPAR, na Rua 7 de Setembro, número 803, bem no centro da cidade, no antigo 24 horas. O espaço realiza atendimentos nas segundas, quintas e sextas-feiras, das 7h30 da manhã às 10h30, com agendamento prévio pelo telefone 45-3254-8111 e também atendimento especial para o tipo O negativo nas terças-feiras. A equipe do EMEPAR reforça o pedido para que a população participe, especialmente as pessoas desta tipagem sanguínea, que pode ser doada para todos os outros tipos e está em baixa no estoque neste momento, sangue O negativo. Além de ser um ato de solidariedade, doar sangue traz benefícios à saúde do próprio doador. Uma única bolsa de sangue pode ajudar até 4 pessoas que precisam de transfusão. O processo de doação é super simples e rápido. Em questão de 40 minutos, o doador passa pela consulta, pré-avaliação e cadastro, é encaminhado para a ala de coleta e após para a área de alimentação gratuita, para garantir o bem-estar do doador após o processo de doação. Também é disponibilizado, por lei, um atestado para o dia todo. Então, se você está em boas condições de saúde, tem entre 16 e 69 anos e pesa mais de 50 quilos, faça a sua parte e ajude a salvar vidas. Lembrando, o EMEPAR de Marechal Cândido Rondon, na Rua 7 de Setembro, 803, no antigo 24 horas. Agendamento pelo contato 45-3254-8111. Doe sangue, doe vida.
Fechando o primeiro bloco de Frente Ampla de Notícias, Adriel Marcelo e as informações do mercado financeiro.
A moeda norte-americana recuou 0,37%. O dólar para compra está sendo cotado em R$ 5,341. Dólar para venda, R$ 5,342.
Após o intervalo comercial, César Reck, Regis Guerreiro e Guilherme Reisen vão detalhar as seguintes informações.
Jipeiros prometem muita lama, ação e adrenalina no ecoturismo 2025.
Congresso concluiu a votação do projeto sobre a isenção do imposto de renda. Copagril apoia projeto que prepara adolescentes para o mercado de trabalho.
Definidos os terceiros colocados do Municipal de Futsal de Base Rondonense. Últimos semifinalistas do Campeonato Municipal de Futebol Suíço de Marechal serão conhecidos hoje. Inter e Grêmio perdem na rodada. Flamengo desperdiça a chance de assumir provisoriamente a liderança do Brasileirão.
Você acompanha a Frente Ampla de Notícias desta quinta-feira, 6 de novembro. Prefeitura de Marechal Rondon, em parceria com o Tribunal de Justiça do Paraná, vai reunir moradores dos bairros Augusto 1 e 2 para discutir sobre programa Moradia Legal, que trata de regularização fundiária. O encontro acontecerá hoje, quinta-feira, 19 horas, no pavilhão comunitário da comunidade, localizado na Rua Juvelino Ribeiro, esquina com a Rua Tulipas. Jipeiros prometem muita lama, ação e adrenalina no Ecoturismo 2025. Mais uma grande atração para o público de Marechal Cândido Rondon e região César Rec. Boa tarde.
Boa tarde, João Marcos, ouvintes do Frente Ampla de Notícias. Com certeza, João. Os jipeiros do Jeep Clube Marechal estão prontos para transformar o Ecoturismo 2025 em um espetáculo de adrenalina e muita lama. Com pista off-road, exclusiva e cheia de desafios, eles prometem levantar o público com manobras e muita aceleração no evento que acontecerá de 14 a 16 de novembro no Parque de Lazer e Turismo de Porto Mendes, em Marechal. Em trechos desafiadores, obstáculos naturais e bastante terreno molhado, a pista foi pensada para testar máquinas e pilotos e garantir o espetáculo para o público. De acordo com o representante do Jeep Clube Marechal, Clóvis Schmidt, a expectativa é de um verdadeiro show.
O Clube Marechal vem convidar a todos os jipeiros da região para participar do ecoturismo em Porto Mendes, aqui em Marechal Cândido Rondon. Teremos uma pista eletrizante, uma pista com muitos desafios para você colocar a sua máquina lá para se utilizar delas, para se divertir, para confraternizar, para levar a família, para levar todo mundo para passear e dar aquela volta de jipe bacana lá em Porto Mendes. Vamos lá, pessoal. Agora, no Ecoturismo, em novembro, Marechal Cândido Rondon. Jeep Clube Marechal convida todos.
O Ecoturismo 2025 reúne atrações na terra, na água e no ar, com uma programação que inclui atividades esportivas, recreativas, culturais e uma infraestrutura completa para receber visitantes de toda a região. O evento é organizado pela Prefeitura de Marechal Rondon, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e da Fundação Promotora de Eventos, em parceria com a Associação dos Servidores Públicos Municipais e Patrocinadores. De acordo com os organizadores, será um fim de semana de aventura, natureza e muita emoção. Em novembro, Porto Mendes será o ponto de encontro dos apaixonados por adrenalina.
E, finalmente, o Congresso Brasileiro concluiu a votação do texto sobre isenção do imposto de renda. O governo comemora, pois, afinal de contas, foi uma promessa de campanha do atual presidente. Agora, só falta sanção, Regis Guerreiro. Boa tarde.
De fato, João Marcos, boa tarde, ouvinte do Frente Ampla. O Senado aprovou ontem, quarta-feira, por unanimidade, o projeto de lei que amplia a faixa de isenção do imposto de renda para salários de até R$ 5.000. Enviado pelo governo em março, o projeto aumenta a isenção do imposto para quem ganha até 5 mil e estabelece descontos escalonados para renda entre R$ 5 mil e R$ 7.350 mensais. Quem recebe acima desse valor vai continuar sujeito às regras atuais, com tributação progressiva de até 27,5%. A medida deve beneficiar cerca de 16 milhões de pessoas, segundo projeções do governo federal. Com a ampliação, o número de brasileiros isentos do imposto de renda subirá para cerca de 65% dos declarantes, um aumento estimado de 10 milhões de contribuintes. O texto foi aprovado com os mesmos pontos incluídos pela Câmara dos Deputados, inclusive os que haviam sido criticados pelo relator, senador Renan Calheiros, que optou por manter a estrutura a fim de agilizar a sanção presidencial. Para o relator Renan, o documento aprovado ontem é o marco na busca por justiça tributária.
É e redução das desigualdades, né? O projeto de isenção do imposto de renda e que tramitou primeiro na Câmara dos Deputados, ele é significativo, ele tem uma abrangência indiscutível, beneficiará em média mais de 90% da população.
Por sua vez, a ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, disse tratar-se de uma vitória da classe trabalhadora.
A partir do dia 1º de janeiro, milhões de pessoas, trabalhadores e trabalhadoras, serão beneficiados com a isenção do imposto de renda de quem ganha até R$ 5.000 e com a redução do imposto de quem ganha de R$ 5.000 a R$ 7.300. Isso é muito significativo e importante.
Como foi dito, João Marcos, o desconto escalonado vale para quem ganha entre R$ 5.000 e R$ 7.350, com redução parcial do imposto. A faixa de desconto, que no texto original do governo era limitada a rendas de até R$ 7.000, foi ampliada pela Câmara Federal. Para compensar a renúncia fiscal com a ampliação da isenção do imposto de renda, o projeto cria também um imposto mínimo de IR para contribuintes de alta renda, especialmente os que possuem parcela significativa de rendimentos isentos, como lucros e dividendos. De acordo com a Receita Federal, cerca de 141 mil contribuintes se enquadram nessa categoria. A cobrança será aplicada a quem ganha acima de 50 mil por mês ou R$ 600 mil por ano. O texto aprovado segue agora para a sanção do presidente Lula para que possa valer já no Imposto de Renda de 2026, ano eleitoral.
Outro assunto, Guerreiro. Copagril apoia projeto que prepara adolescentes para o mercado de trabalho. O que está sendo feito?
Então, João, com o propósito de fortalecer ações de responsabilidade social e incentivar o protagonismo juvenil, a cooperativa agroindustrial Copagril também é parceira do projeto Preparação dos Adolescentes para o Mercado de Trabalho, desenvolvido pela Vara da Família e Sucessões, Infância e Juventude e Anexos da comarca de Marechal Cândido Rondon. A iniciativa conta com o envolvimento da Prefeitura através da Secretaria de Assistência Social, da Secretaria de Educação, da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, além do apoio de empresas locais também. Juntas, as instituições unem esforços para oferecer aos adolescentes oportunidades de aprendizado e desenvolvimento pessoal. Nessa segunda turma de 2025, 24 adolescentes dos municípios Entre Rios Oeste, Mercedes, Nova Santa Rosa, Pato Bragado, Quatro Pontes e Marechal Cândido Rondon participam. Através de oficinas e encontros formativos, o projeto estimula valores como ética, responsabilidade, disciplina e compromisso com o futuro profissional. A iniciativa, ela é coordenada pela psicóloga Romilda Guiland, com apoio do juiz Renato Sigerza, da Vara da Infância. A parceria da Copagril reafirma, João, o compromisso da cooperativa com o desenvolvimento humano e social, contribuindo para a formação de cidadãos mais conscientes e preparados para os desafios do mundo do trabalho.
E agora vamos falar sobre esportes em Frente Ampla de Notícias. Estão definidos os terceiros colocados no Municipal de Futsal de Base. Guilherme Reisen, nos traga detalhes. Boa tarde.
De fato, João Marcos. Boa tarde para você, ouvintes do Frente Ampla de Notícias. Foram conhecidos à noite desta quarta-feira os últimos terceiros colocados do Campeonato Municipal de Futsal categorias de base, a Copa Carl Schmitt no Marechal Cândido Rondon. As partidas aconteceram no ginásio Enem Braga. No Sub-16, o Rui Barbosa venceu a Escola Coxa São Lucas FC por 2-1 e garantiu lugar no pódio. Pelo Sub-12, a ACC superou o Colégio Martin Luther por 4-2. Fechando a programação no Sub-14, o Colégio Martin Luther derrotou o Colégio Frentino Saxer por 2-1. A competição segue agora para as finais na semana que vem, que irão definir os campeões de cada categoria.
E nesta quinta-feira serão disputadas as outras duas partidas da fase quartas de final do Municipal de Futebol Suíço Livre. Onde é que serão os jogos, Guilherme?
Jogos que serão realizados no campo da Sercop Frimeza. Na preliminar, às 7h15 da noite, o Babaláticos FC enfrenta a Esquina Beer Conveniência Multicasa Coresul Tintas. O vencedor pega a ABB na semifinal. Em seguida, 8h45 da noite, Real Futebol, Deconstruções e Acabamentos, Ondogás, Macrocred e Lobos FC duelam para saber quem irá encarar o Armazém Base na semifinal do Campeonato Municipal de Futebol Suíço de Marechal Cândido Rondon.
Guilherme, para fechar, nem o meu Grêmio, nem o teu Inter e nem o Corinthians do meu amigo Pacheco se deram bem no Brasileirão na noite de ontem.
Mas a situação é ainda mais complicada para o meu Internacional, João Marcos. Apesar da derrota, o Grêmio ainda está praticamente na metade da tabela, digamos assim, 13ª colocação com 39 pontos. O tricolor que perdeu para o Cruzeiro por 1-0, mais uma vez, protestos por parte do lado gremista contra a arbitragem. Agora, o Internacional, que perdeu mais uma, desta vez para o Vitória por 1-0, que é um adversário direto na luta contra o rebaixamento, ocupa a 15ª colocação do campeonato, apenas 3 pontos à frente do Santos, que está na 17ª colocação, mas que tem 2 jogos a menos em relação ao Colorado. Ou seja, a situação do Inter é dramática e os sinais do rebaixamento começam a circular o Beira-Rio. Ou o Colorado reage, ou sim, o Internacional estará disputando a Série B no ano que vem. Vamos aos outros jogos. O Flamengo desperdiçou a oportunidade de assumir provisoriamente a liderança no campeonato, jogando na Vila Belmiro, empatou com o São Paulo por 2-2 e assim mantém o Palmeiras a liderança, o Verdão, que joga hoje no Brasileirão. Ontem também no Clássico Carioca, goleada do Botafogo 3-0 diante do Vasco da Gama no Engenhão. Na Arena em Belo Horizonte, vitória do Atlético Mineiro, que afastou de uma vez por todas as chances de o Galo ser rebaixado, venceu o Bahia por 3-0. Sport 0-2 para o Juventude, confronto aí de dois times já virtualmente rebaixados, e o Bragantino, também confronto com polêmicas de arbitragem, venceu o Corinthians pelo marcador de 2-1 jogando no Cícero de Souza Marques. Nesta quinta-feira, às 7h30 da noite no Maracanã, tem Fluminense e Mirassol. Às 8 da noite, no Castelão, Ceará e Fortaleza. 9h30, fechando a rodada, o Clássico Paulista entre Palmeiras e Santos. Neste jogo, aliás, tem muita coisa envolvida, principalmente na parte alta e baixa da rodada. Palmeiras lidera a competição com 65 pontos, segundo Flamengo 65. Terceiro Cruzeiro 63, quarto Mirassol 56, quinto Bahia 52. Sexto Botafogo 51, sétimo Fluminense 47. Fora do G7, oitavo colocado São Paulo 45, nono Vasco 42. Décimo Corinthians 42, décimo primeiro Atlético Mineiro 40. 12º Bragantino 39, 13º Grêmio 39, 14º Ceará 38, 15º Internacional 36, 16º Vitória 34. Na zona de rebaixamento, 17º Santos 33, 18º Juventude 29, 19º Fortaleza 28, Lanterna Sport com apenas 17 pontos.
Fechando o segundo bloco de Frente Ampla de Notícias, Adriel Marcelo e as cotações do mercado agropecuário.
As cotações para Marechal Cândido Rondon são as seguintes: soja saca 60 quilos, R$ 121,00. Milho saca 60 quilos, R$ 53,00. Trigo PH 78 saca 60 quilos, R$ 64,00. Mandioca amido 25% a tonelada, R$ 555,75.
E no terceiro bloco de Frente Ampla de Notícias, Michael Bicker vai detalhar as seguintes notícias.
Marechal Rondon integra concurso de vídeos para promover o turismo regional. ExpoMei começa amanhã com a participação de mais de 100 expositores. Produtores rurais rondonenses devem se adequar às novas exigências de saneamento.
Frente Ampla de Notícias, quinta-feira, 6 de novembro. E o vereador Fernando Negri enfrenta um placar desfavorável no julgamento que apura suposta fraude à cota de gênero nas eleições de 2024 em Marechal Cândido Rondon. Tribunal Regional Eleitoral do Paraná retomou a análise do caso nesta quarta-feira e o placar parcial ficou em 3-1 contra o parlamentar. Após nova manifestação divergente, julgamento foi novamente suspenso, sendo a quarta interrupção desde o início da análise em 20 de outubro. O processo trata da manutenção da sentença de primeiro grau, que reconheceu fraude na composição de candidaturas femininas nas eleições municipais. No desfecho do caso, que envolve o vereador Fernando Negri e o policial Fábio, suplente direto na disputa, está previsto para a próxima segunda-feira, dia 10. E produtores rurais devem se adequar às novas exigências de saneamento em Marechal Cândido Rondon. Quais são as informações, Michael Bicker? Boa tarde.
Boa tarde para você, João Marcos, e ouvintes Difusora. O diretor do Serviço Autônomo de Água e Esgoto, SAE, aqui de Marechal, Fábio Regelmaier, destacou em recente evento realizado nesta semana que os produtores rurais precisam estar atentos às novas exigências relacionadas ao saneamento, especialmente as normas que tratam da regularização do esgoto. Segundo Fábio, é fundamental que os agricultores realizem levantamentos nas propriedades para identificar possíveis ajustes em fossas e sumidouros, garantindo conformidade com a legislação vigente. Com a nova resolução, os sistemas individuais, como as fossas sépticas, poderão ser reconhecidos como soluções alternativas de tratamento, o que contribuirá para elevar o índice de saneamento do município. Atualmente, Marechal Cândido Rondon conta com 100% de abastecimento de água, mas apenas 42% de cobertura com rede coletora de esgoto. A expectativa é de que, com as adequações, o índice possa chegar a 80%. Quem fala a respeito é o diretor do SAI, Fábio Regelmaier.
Na verdade, hoje nós vamos ter que fazer alguns levantamentos, verificar o que é necessário, alguns ajustes, né? Porque nós temos, de fato, já as fossas e sumidouros na área rural que elas já atendem, né, de fato, todo o tratamento do esgotamento sanitário. Então, através dessa instrução normativa, dessa resolução, nós vamos fazer uma fiscalização e fazer com que os agricultores que precisam fazer alguns ajustes, inclusive o poder público, o SAI, a própria prefeitura, possam dar condições para que esses agricultores façam esses ajustes e que nós, de fato, conseguimos, então, proporcionar esse investimento e também regularizar essa questão do tratamento dos efluentes.
A resolução, Fábio, determina 99% de saneamento e 90% de rede de esgoto. Como é que são os números aqui, Marechal?
Hoje nós temos já 100% de abastecimento de água, tanto na área urbana quanto na área rural, e nós estamos com rede coletora, né, que são sistemas coletivos, com 42%. Porém, com essa resolução, a gente consegue fazer com que os sistemas individuais, ou seja, as residências que têm fossa, elas possam também serem consideradas como sistemas alternativos. E isso faz com que o nosso índice evolua para 80%. E aí nós teríamos apenas que fazer alguns ajustes para que essas fossas, então, sejam também regularizadas, e aí, de fato, nós teríamos cumprido o que determina a legislação federal.
Existe um prazo para esses ajustes?
Agora nós vamos começar a trabalhar, Maico, porque essa legislação ela surgiu agora há poucos meses, né? Foi um trabalho de fato que as autarquias de todo o Brasil aí, junto com os órgãos reguladores, trabalharam muito para que a gente encontrasse uma alternativa, até porque sistemas coletivos eles custam muito caro. O município não tem tantos recursos assim para fazer investimento. É claro que em algum momento nós vamos ter que implantar as redes coletoras, mas para que a gente possa pelo menos chegar até 2033 já com os índices exigidos, esse sistema alternativo ele já vai estar sendo contabilizado.
Representantes de vários municípios, incluindo prefeitos, enaltecendo o Marechal como um case de sucesso tratando de abastecimento de água. Como é que é estar à frente do SAI, Fábio?
É um motivo de muito orgulho, Maico. Como eu disse, eu sempre digo, a gente tem que enaltecer muito aqueles que já estiveram aqui. Principalmente a coragem dos agricultores que foram parceiros, dos ex-diretores que tiveram a audácia de começar a implantar esses sistemas, que começou lá em 1991, finalizando em 2007. Nós temos hoje mais de 715 quilômetros de rede instalada só na área rural. São mais de 1.800 ligações de água. Então, esse foi um desafio muito grande e que o município já conseguiu vencer. Então, agora, com essa resolução, nós vamos também avançar com a questão do esgotamento sanitário. Mas, de fato, hoje, Michael, nós precisamos agradecer muito, principalmente aos agricultores, que eles, sim, hoje, esse evento ele também é voltado para eles, para mostrar a importância que eles têm e, de fato, mostrar que eles, sim, têm condições de se gerir, né? E as autarquias apenas fazem a questão da gestão e também do suporte para que eles possam também ter água tratada nas suas residências.
E amanhã inicia a programação da nova edição da Expo MEI e Feira do Emprego de Marechal Cândido Rondon. Quantos MEIs estarão participando nessa edição, Michael?
Serão mais de 100 MEIs dos mais diversos segmentos que estarão participando da Expo MEI Feira do Emprego. A abertura acontece amanhã, sexta-feira, às 18h30. Amanhã, então, a feira até às 10 horas da noite. No sábado, de manhã, de tarde e de noite, ou seja, das 9 da manhã às 10 horas da noite. E no domingo, das 9 da manhã às 5 horas da tarde. Toda a organização é da Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Quem fala a respeito é o secretário da pasta, Claudinho Keller. Destaca, inclusive, a Sala do Empreendedor, que é um grande suporte para todos os MEIs rondonenses.
Com certeza, Maico. Temos lá junto a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, a Sala do Empreendedor, com profissionais de alto gabarito, digamos assim, muito com uma expertise que já vem de longo tempo. Então, hoje temos mais de 5 mil empreendedores registrados e cadastrados aqui em Marechal.
Claudinho, patrocinadores do Expo MEI.
As cooperativas de crédito aqui do município, que sempre dão o aporte e o suporte para os grandes eventos de nosso município, não somente da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, como também das ações do município como um todo, que é a cooperativa Sicred e a cooperativa Sicoob. Temos também outros parceiros, como a Fomento Paraná, porém com não tanta expressividade como são as cooperativas. E tivemos também agora, nesse último final de semana, ficamos em um destaque, a sala do empreendedor, e através da liberação de crédito, em primeiro lugar, Marechal Cândido Rondon, dos municípios entre 50 e 100 mil habitantes. Então, é novamente um reconhecimento do trabalho, do esforço dos colaboradores da nossa secretaria.
E fica o recado também para você, MEI, né? Que durante a ExpoMEI, Sicred e Sicoob, eles ofertam linhas de crédito especial para você conseguir o seu crédito, quer financiar, quer um capital de giro, converse com os patrocinadores da ExpoMEI. Ô, Claudinho, aproveitando aqui a sua participação, final de semana também a secretaria está envolvida, né, num evento de inovação aqui em Marechal?
Isso, é um evento que é o Fórum de Inovação, porém ele é um evento que tem a sua frente, que é o Conselho de Inovação, que é uma parceria com demais entidades do município, que vem fomentando o desenvolvimento, em especial tecnológico, e ações que lá serão aplicadas.
Claudio, não dá para deixar. Semana que vem, grande ecoturismo em Marechal Cândido Rondon, que promete muitas novidades.
Novamente, estamos aí retornando ao ecoturismo. 2019 foi a última edição. Então, temos um comprometimento, o qual eu agradeço, de todas as entidades, as associações do nosso município, pois lá estarão sendo mais de 26 atrações esportivas apresentadas a todo o público, também de forma gratuita, 3 dias intensos, com uma programação bem variada, tanto das atividades esportivas, como também das apresentações artísticas que estaremos apresentando agora, provavelmente no decorrer dessa semana. E no domingo, aí, das 17 horas às 21 horas, encerrando esse grande evento. Reiterando que qual que é o objetivo principal do ecoturismo? É potencializar o município como um todo, não somente o distrito, mas a intenção é que cada mês, Maico, tenha uma atividade esportiva lá naquele distrito, fomentando assim a economia local e distrital.
Claudinho, obrigado pela sua presença. O menino que trabalha e corre, hein, Claudinho?
Não, né? A equipe é boa também, reiterar e agradecer a toda a minha equipe da Secretaria de Desenvolvimento, como também de todos os secretários, pois hoje somos em 13 secretários, mais 2 autarquias, e todas as secretarias têm o seu envolvimento em cada evento. Então, ninguém faz nada sozinho. E sim, é um trabalho em equipe, que através da administração Baques e Sauer, nos dão a possibilidade de realizá-los com liberdade.
Claudinho, então, para a gente reforçar, sexta agora, abertura da ExpoMEI, convite.
Isso mesmo, sexta-feira, então, a partir das 18h30, abertura da ExpoMEI, que vai até o domingo, e já na semana que vem, também na sexta-feira, a partir das 19 horas, a abertura do ecoturismo, com a participação especial na sexta-feira, a partir das 14 horas, com as quentinhas lá, direto de Porto Mendes, né, Maico?
De outra parte, Marechal Cândido Rondon integra concurso de vídeos, que vai promover o turismo regional. Qual é a proposta, Maico?
Então, João Marcos, a ADTUR, Cataratas e Caminhos, né, Agência de Desenvolvimento Cultural e Turístico, lançou ontem o concurso de vídeos Meu Município, Seu Próximo Destino. O objetivo é valorizar o turismo local e destacar as belezas dos 20 municípios que compõem esse território, incluindo Marechal Cândido Rondon. Pode participar, então, moradores das cidades como Marechal, Terra Roxa, Santa Helena, Céu Azul, Foz do Iguaçu, Guaíra, Mercedes e Pato Bragado. Os participantes devem produzir um vídeo de até 60 segundos com legenda e identificação do município e os atrativos. É obrigatório mostrar ao menos um ponto turístico local ou regional. As inscrições e postagens estão abertas e podem ser feitas até o dia 15 de dezembro nos canais oficiais da ADTUR, Cataratas e Caminhos.
A seguir em Frente Ampla de Notícias, Gladstone Pacheco vai detalhar as seguintes informações.
Cercar aguarda autorização para auxiliar Copel na melhora da energia rural. Câmara Federal proíbe desapropriação de terras produtivas para fins de reforma agrária. Presidente da AMS destaca o momento vivido pela suinocultura regional.
Você está acompanhando Frente Ampla de Notícias desta quinta-feira, 6 de novembro. E o governador Ratinho Júnior sancionou nesta quarta-feira lei que proíbe reconstituição de leite em pó e outros derivados de origem importada no Paraná. Nova legislação visa apoiar os produtores contra a competição desfavorável em relação às importações que chegam ao mercado com custos menores e teve aprovação unânime na Assembleia Legislativa. O objetivo geral da nova legislação é proteger a cadeia produtiva leiteira no estado, garantindo maior transparência ao consumidor paranaense. A lei determina que fica proibido quando o produto for de origem importada e quando o resultante for destinado ao consumo alimentar, à reconstituição por indústrias, laticínios e qualquer pessoa jurídica de leite em pó, composto lácteo em pó, soro de leite em pó e outros produtos lácteos. Com nova legislação, ainda será possível comercialização de produtos importados, desde que diretamente ao consumidor final e para uso doméstico, comercializados em embalagens próprias para o varejo e rotulagem, seguindo as normas da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa. Sanção da lei que proíbe reconstituição de leite importado no Paraná é mais uma medida de apoio aos produtores, principalmente aqueles da agricultura familiar. E por 287 votos a 113, Câmara dos Deputados aprovou, nesta quarta-feira, Projeto de Lei 4.357/2023, que proíbe desapropriação de terras produtivas para fins de reforma agrária. Quem nos traz informações a respeito é Gladstone Pacheco. Boa tarde.
Boa tarde, João Marcos, e boa tarde a todos. O texto relatado pelo presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária, deputado federal Pedro Lupion, da bancada do Paraná, segue agora para análise do Senado Federal. A proposta estabelece que apenas propriedades improdutivas possam ser destinadas à reforma agrária, preservando as áreas que cumprem sua função social e contribuem para o abastecimento e a economia nacional. O objetivo é evitar prejuízos à produção agrícola e reduzir potenciais conflitos no meio rural. Lupion ressaltou que o agronegócio é essencial para o país e que medidas contrárias à produção colocam em risco a segurança alimentar. Ele afirmou que a desapropriação de terras produtivas pode prejudicar a produtividade e reduzir a oferta de alimentos, afetando diretamente a segurança alimentar da população brasileira. Já o deputado Tião Medeiros, também do Paraná, que leu o relatório em plenário, destacou a importância de um debate baseado em fatos e respeito ao produtor rural. Para o presidente da Comissão de Agricultura da Câmara, deputado Rodolfo Rodrigues, a aprovação representa uma vitória que dará segurança jurídica para o produtor rural brasileiro. O parlamentar acrescenta que desapropriar uma área que cumpre sua função social, gera empregos, produz alimentos e riqueza para o município, o estado e o país, é rasgar o direito de propriedade no Brasil.
A Cooperativa de Eletrificação e Desenvolvimento Econômico de Marechal Cândido Rondon Cercar está aguardando autorização para auxiliar a Copel no restabelecimento de energia elétrica na zona rural. Gladstone Pacheco nos traz detalhes sobre esta solicitação.
As cooperativas de eletrificação rural passam por um processo de regularização com a Agência Nacional de Energia Elétrica para operar como autorizadas ou permissionadas do Serviço Público de Distribuição de Energia, o que define suas responsabilidades e limites de atuação. A legislação da ANEEL estabelece condições para regularização e expansão de suas redes. Historicamente, muitas cooperativas autorizadas na área de concessão da Copel operam em média e baixa tensão, e a Agência Nacional regula a expansão para fora de suas poligonais, exigindo a aprovação dos projetos por parte da distribuidora, no caso a Copel, em se tratando de Paraná. O foco é na colaboração e nos investimentos necessários para que a infraestrutura de alta tensão, predominantemente gerida pela Companhia Paranaense de Energia Elétrica, possa suprir a demanda crescente das cooperativas e de seus associados. Produtores rurais de Marechal Cândido Rondon e região se reuniram recentemente com o representante da Copel para debater a qualidade do fornecimento de energia elétrica e a manutenção das redes na área rural. A reunião, que ocorreu no último dia 30 na Simacar, foi organizada pelo Sindicato Rural do município, em conjunto com a FAEP e o Núcleo Regional dos Sindicatos Rurais do Oeste do Paraná. Na ocasião, o presidente da Cercar se colocou à disposição da Copel para auxiliar no atendimento quando de quedas no fornecimento. E agora, Celso Predger aguarda a resposta.
A gente está esperando uma resposta da Copel agora, né? Toda reunião que nós temos perante a Copel, a gente coloca no trabalho das cooperativas à disposição e a gente está aguardando agora esse retorno deles. Eles estão analisando e eu acho que vai uma resposta boa para nós nesse campo.
A Ocepar também manifestou-se positivamente essa parceria.
É, eu acho que é uma visão que a Copel tem que ter. Nós somos 3 cooperativas no Oeste do Paraná e nós atingimos mais ou menos 12 municípios. Então seria uma ajuda muito grande, principalmente quando dá em tempo de temporal, alguma coisa assim, que a gente possa auxiliar a Copel nisso.
O que a Copel alega para impedir de vocês agir na Rida de Alta, presidente?
É que teria que, ele sempre falava que precisaria uma licitação, montar uma equipe muito grande de trabalho, né? E com isso ficava inviável para as cooperativas isso. Mas agora, como a Copel é uma sociedade anônima, então não precisaria mais de licitação. Hoje, apenas um contrato de trabalho seria o suficiente.
Vocês têm equipes suficientes para prestar esse auxílio à Copel, presidente?
Na nossa área, que são os municípios de Mercedes, Marechal Canoro, 4 Pontos e uma parte de Pato Bragado, nós temos, para a área rural, com certeza, nós temos equipe de apoio.
Quais os maiores problemas que vocês verificam, presidente? Além, é claro, das tempestades que estão correndo com mais frequência também. É a defasagem, material muito antigo, falta de pessoal ou o quê?
É, fora isso, tudo isso que você mencionou, e hoje é o problema da fotovoltaica. É injetada uma energia muito grande dentro das redes e aí começa a cair as chaves, né? Então temos um problema nesse porte, que ainda que a Copel vai ter que fazer um trabalho muito bom em cima para resolver isso.
O senhor acha que ainda para esse ano poderá a Copel dar uma resposta, um sinal positivo a esse pleito das cooperativas de energia rural?
Nós aguardamos e estamos ansiosos até e estamos dispostos a abraçar essa causa, principalmente o nosso produtor rural, independente se ele é Copel ou Sercar. Eu acho que nós temos o estado oeste do Paraná, é o segundo maior PIB do Paraná, Curitiba em primeiro, depois o oeste do Paraná. Precisamos aumentar a produção de alimento e nós temos tudo aqui. Só que para isso acontecer, nós temos que ter uma energia de qualidade na ponta, que é do nosso associado e do cliente Copel também.
De outra parte, suinocultura paranaense vive um momento de recuperação da rentabilidade e recordes de produção e exportação, embora os produtores ainda enfrentem desafios como descapitalização e a flutuação nos custos de produção. Gladstone Pacheco, qual a real situação da suinocultura na região?
João Marcos, o Paraná consolidou sua posição como o segundo maior produtor de suínos do Brasil e o maior no mercado interno, registrando crescimento acima da média nacional. Em 2024, o estado liderou o aumento na produção de suínos no país. A produção e as exportações de carne suína atingiram patamares históricos. O estado registrou um abate recorde de 12 milhões e 400 mil animais no ano passado. As exportações brasileiras como um todo também bateram recordes no primeiro semestre desse ano, impulsionados pela demanda de mercados como as Filipinas e a valorização do dólar. O consumo de carne suína no mercado interno aumentou significativamente nos últimos anos, chegando a cerca de 22 quilos per capita, o que contribui para a absorção da produção e a sustentação dos preços. Apesar do cenário positivo, o setor enfrenta desafios contínuos como o custo da produção, a descapitalização de produtores, a dependência de mercados, o potencial de expansão, entre outros. Já o cenário em nível de Marechal Cândido Rondon e região é detalhado pelo presidente da Associação Municipal dos Suinocultores, Sérgio Barbien.
Não, hoje, Pacheco, para os independentes, o custo da alimentação melhorou um pouco, né? Então, o que está acontecendo? O milho está embaixo, a soja também nem tanto. Então, para a suinocultura independente, para a produção da alimentação, está hoje favorável. Então, hoje o pessoal está se mantendo e tem uma margem de lucro tendo para continuar.
E os preços são bons para os produtores? Há necessidade de melhoras? Como é que você analisa o mercado em si, Sérgio?
Não, o preço podia ser melhor ainda, né? Porque a margem não é tão grande, mas ela podia ser melhor. O que acontece para a situação hoje é para melhorar e investimento ainda não compensa ainda, né? Então, mas para continuidade, sim, né? E a integração hoje, a margem também está meio baixa, podia ser melhor também, né? Porque se você analisar uns 8 a 10 anos atrás, o que era o custo de um baracão e em relação hoje, devia ser o dobrado, né? Mas a suinicultura não acompanhou isso.
Ainda tem espaço para o independente a considerar que ao longo dos últimos anos muitos desistiram dessa atividade?
Ah, quem gosta de suíno, ele vai fazer, mas está muito difícil, né? Hoje, como é custado, não há investimento para isso, então os independentes estão só continuando quem conseguiu se manter. Surgir novo, muito difícil hoje.
Os integrados têm mercado garantido. Como estão fazendo os independentes? Se tem garantia de mercado e principalmente de recebimento quando vende a carga?
Sim, hoje por enquanto está tranquilo, últimos anos agora, né? Então todo mundo está conseguindo colocar, sendo independente, a parceria sabe que são empresas grandes, eles têm sua colocação e tem lá para frente já firmado os contratos, mas mesmo assim os independentes também têm suas colocações hoje tranquilo.
Recentemente saiu uma pesquisa de parte do IBGE apontando Toledo como o maior produtor de suínos do Brasil e Marechal Rondon em terceiro lugar, em nível de Brasil. Até que ponto isso prova que a suinocultura ainda é um grande negócio para o nosso município, Sérgio?
E eu falo assim, Pacheco, viu? Isso vem lá de trás, né? O pessoal sempre gostou da suinicultura, né? Nosso descendente europeu aí que está na nossa região oeste, eles gostam disso, então a suinicultura sempre foi o forte e quem conseguiu conquistar anos atrás foi com a suinicultura, né? E hoje o pessoal prestigia esses trabalhos ainda.
A considerar que tradicionalmente nos finais de ano aumenta o preço para o produtor e também para o consumidor que paga mais pelos suínos no mercado. Esta é a realidade que deve ser sentida a partir de agora?
É, a gente está ouvindo até notícia, né? Até a carne é para subir alguma coisa ainda, né? Para o final do ano. E com isso para elevar o custo também para o pessoal, para o consumidor, né? Mas é a realidade, viu? Para o produtor conseguir se manter, tem que subir, né?
Até que ponto o fato do boi gordo ser muito caro para o consumidor, principalmente aquele que não tem grande poder aquisitivo, isso traz de melhorias para o consumo da carne suína, que é saudável e tem um preço bem mais inferior para o público consumidor?
Com certeza, é uma opção para o consumidor, né? Então varia, tem várias carnes que são mais baratas do em relação ao boi. E a suinicultura que está no meio disso aí, que é uma grande opção para o consumidor, para fazer um final de semana, um churrasquinho, que é uma grande opção.
A Rádio Difusora do Paraná acaba de apresentar mais uma edição de Frente Ampla de Notícias. Obrigado e boa tarde.